ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta sexta-feira, dia 6 de março de 2026, está no ar no Mundo da Bola. Hoje ao meu lado nos comentários, Rodrigo Ricardo. Programa que tem trabalhos técnicos de Rui Franklin, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
Vem por aí?
É, e o que vem por aí é a grande decisão do Campeonato Carioca. Sua Rádio Nacional transmite todas as emoções de Fluminense e Flamengo direto do Maracanã a partir das 5h30 da tarde deste domingo. Você confere o Show de Bola Nacional nos 87,1 FM, nos 1130M, no YouTube da Rádio Nacional, no site, no aplicativo das rádios EBC. Rafael Monteiro traz pra gente os detalhes da preparação da dupla Fla-Flu aqui no Mundo da Bola. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico do Flamengo, Leonardo Jardim, que vai estrear na final do Campeonato Estadual contra o Flamengo neste domingo, às 6 horas da tarde, no Maracanã.
É um bom jogo de entrada, não é? Eu sei que é um jogo muito emocionante entre um rival do Flamengo, com certeza que nós queremos ser dominantes, queremos ganhar o jogo. Existe uma parte emocional muito grande neste jogo. Eu lembro-me há mais de 20 anos, quando vim ao Brasil ver um jogo no Maracanã, o Fla-Flu, o ambiente que era no antigo Maracanã. Por isso eu reconheço esta competitividade, esta competição entre dois clubes, mas com certeza que treinando o Flamengo, o nosso objetivo só pode ser ser tricampeão do Rio de Janeiro.
Ele também falou que o fato de ter treinado o Cruzeiro no ano passado e ter disputado campeonatos contra o Flamengo o faz conhecer o time rubro-negro.
Conheço bem, porque o ano passado jogámos no mesmo campeonato. E sei das qualidades, das virtudes que a equipa tem. Com certeza que o treinador não vai trocar o DNA da equipa, vai tentar colocar o seu cunho pessoal em algumas situações, mas com certeza vamos aproveitar muito, muito do trabalho que já foi feito pelo Luiz. E fazendo aqui um parênteses, era um dos treinadores brasileiros que tinha uma boa relação com ele e às vezes trocávamos algumas ideias. E o meu objetivo é dar continuidade a este processo e dando o meu cunho pessoal, que é normal.
Pelo lado do Fluminense, o auxiliar técnico Max Cubeiras explica por que faz revezamento dos laterais partida a partida.
Os laterais não só defendem, sino atacam. Se enfrentan a extremos siempre, cualquier time que enfrentes tiene buenos extremos, hacen un desgaste importante y por eso a veces analizamos y trocamos en esas posiciones, porque tenemos un buen grupo de futbolistas, tenemos buenos jugadores y por eso nos podemos permitir en algunas posiciones trocar de acuerdo a lo que pensamos, lo que vemos que es lo mejor para cada partido.
Quem vencer de Flamengo e Fluminense na final única leva o campeonato. O Flamengo busca o tricampeonato, enquanto o Fluminense tenta voltar a ser campeão carioca, algo que não acontece desde 2023. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafael Monteiro. Eu tô com o Rodrigo Ricardo na expectativa desse clássico com transmissão da Rádio Nacional direto do Maracanã, RR.
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Mais um Fla-Flu. Tem sido assim nos últimos anos a decisão do Campeonato Carioca. Flamengo em busca do seu tricampeonato e o Fluminense tentando ganhar um título, retomar, o que não acontece desde 2023. Acho que as circunstâncias têm muitos ingredientes que apimentam esse clássico. Primeiro, a saída do Felipe Luiz. Eu acho o seguinte, se o Flamengo conquistar o tricampeonato, vai ter dirigente dizendo: olha, viu como é que eu acertei o rumo do Flamengo? O Flamengo já retomou a conquista, uma conquista, a trilha das vitórias. Se for derrotado, vai falar: ah, isso ainda é resquício do trabalho do Felipe Luiz, o novo técnico, obviamente, o Leonardo Jardim, o português, chegou muito recentemente, é praticamente 2-3 treinos, é muito pouco. Então, está numa posição confortável, certas pessoas. Acho que eu diria que o Fluminense leva um certo favoritismo, apesar de que jogou muito mal na semifinal contra o Vasco. Mas é, cada jogo é um jogo, é, o time também está desgastado fisicamente, como todos, né? Ou seja, é uma temporada sui generis, digamos assim, por conta da Copa do Mundo, por conta da mudança do calendário brasileiro começando mais cedo. Certamente teremos um jogo com muitas emoções e eu acho que o Fluminense tem um leve favoritismo.
Aí então, você então conferindo esse jogaço a partir de 5:30 da tarde de domingo, também pelo YouTube da Rádio Nacional e nos 87,1 FM. Eu estarei ao lado de Marcelo Smigol e também de Raquel Mota na transmissão direto do Maracanã. E a CBF oficializou o Maracanã também como palco do amistoso entre Brasil e Panamá, marcado para o dia 31 de maio. Na véspera da viagem da seleção para a Copa do Mundo. O confronto diante dos panamenhos marca a despedida brasileira da torcida local e também o penúltimo teste do time de Carlo Ancelotti antes da disputa do Mundial a partir do dia 11 de junho. A convocação para os amistosos contra a França e Croácia será feita no dia 16 de março. E o grupo que enfrenta o Panamá no dia 31 de maio será o mesmo que vai disputar a Copa do Mundo. A lista final vai ser conhecida no dia 19 de maio, em evento na sede da CBF. RR, tá chegando, né? Copa do Mundo. Agora, essa definição desse último amistoso, né, em terras brasileiras. É importante, né, a seleção fazer essa despedida, convocar o seu torcedor e ir junto para os Estados Unidos.
É importante criar uma corrente de energia, de pensamento positivo da torcida, uma busca de uma conexão, que é um dos grandes desafios aí da seleção brasileira, não só agora nessa era Ancelotti, mas de outras eras também. O adversário é um adversário fraco, o Panamá, com todo respeito, vai lutar, está classificado para a Copa do Mundo, essa Copa do Mundo inflacionada, com muito mais times do que a habitual, também uma novidade, né? Com tantos clubes, com tantas seleções, aliás, e o Panamá é candidato a ser aqueles sacos de pancada, levar muitas goleadas. Acho que o Brasil é um jogo que vale mais por isso. Acho que tecnicamente, não é um adversário que vá provar alguma coisa. Talvez pelo emocional, né? Você joga na sua casa, diante de uma torcida, então é aquele jogo que tem a obrigação não só de ganhar, como de golear. Mas de qualquer modo, é interessante, eu acho que os grandes adversários amistosos, que realmente são testes importantes para o Ancelotti, são esses que ele vai ter esse mês, contra a França e Croácia, talvez os adversários mais complicados. Tem o Panamá, que é essa despedida do Brasil, e ainda tem mais um, que é com o Egito. Mas já nos Estados Unidos, já no palco principal da próxima Copa do Mundo, também nessa contagem regressiva. E algumas interrogações que já o Ancelotti vai responder pra gente.
É isso, convocação então aí no próximo dia 16 de março para esses amistosos contra a França e também a Croácia, jogos que vão acontecer aí em breve. Muito bem, vamos voltar a falar dos estaduais, porque Ceará e Fortaleza fazem o jogo de volta da grande final do Campeonato Cearense também neste domingo, com transmissão da sua TV Brasil, a partir das 17 horas. Na partida de ida, o Clássico Rei ficou empatado em 1-1. E quem vencer fica com o título. O volante Zanocello analisa os últimos confrontos do Vozão com o grande rival.
Eu acho que nos dois jogos a gente teve mais a posse de bola, né? Mas realmente, o nosso estilo de jogo é um estilo de jogo mais agressivo, de passe por dentro, de quebrar linha. E numa formação que o rival vem jogando, no 5-3-2, eles povoam muito o meio de campo e isso dificulta pra gente achar esses passes. Então, realmente é um jogo mais de paciência, um jogo que a gente tem que ter cabeça fria, ter mais paciência, rodar mais a bola para achar os espaços, porque, como eu disse, é uma equipe que joga com os 10 jogadores atrás da linha da bola, então realmente é difícil para você achar os passes por dentro, que nós estamos acostumados, mas é ter paciência para a gente conseguir fazer isso.
Os lados do Leão do Pici, o lateral Maílton revela as conversas do elenco sobre a grande decisão.
Cara, acho que a conversa desde o início é focada nos 180 minutos, né? Claro que a gente teve os 90 ali, teve a oportunidade de sair com a vitória, acho que faltou um pouco de concentração nossa ali, mas é isso mesmo, a gente sabe que é um jogo muito difícil, são 180 minutos e a gente vai para esses próximos 90, é isso que a gente tem falado, né? Focado e buscando a vitória.
Tá aí, Rodrigo Ricardo, uma decisão, né, com esse clássico rei, tudo em aberto.
Tudo em aberto, Luciano, com um clássico rei entre Fortaleza e Ceará, com alguns ingredientes também. O Ceará luta para ser tricampeão, tem 12 jogos de invencibilidade sobre o Fortaleza. Foram as duas equipes que caíram no último Brasileirão. Não dá para apontar um favorito, é jogo de torcidas mistas na Arena do Castelão. Aliás, teremos 10 finais de estaduais nesse domingo e eu folgo em saber que dessas 10 finais, apenas uma terá torcida única, que vai ser na Bahia. O Bavi vai ser torcida única. Nos outros 9 estados teremos finais com torcidas mistas e eu acho que ganha o futebol, ganha a convivência, ganha o exercício de tolerar, de estar com um diferente, porque torcer para outro time não significa que a pessoa seja sua inimiga, longe disso. Então é adversário, não é inimigo. Eu acho que a gente tem que estar fomentando essa cultura que já prosperou muitas vezes no futebol e de uns tempos para cá, por conta de algumas torcidas organizadas, porque eu acho que as torcidas organizadas também têm o direito de se organizar, participar, fazer festa, mas elas têm passado dos limites, e muito. Ameaçar atletas, constranger dirigentes, outros torcedores, e o pior, né? Ou seja, agredir torcedores rivais. Então é inadmissível esse comportamento dessas torcidas. Mas eu torço para que a gente tenha finais, não só no Clássico Rei, mas em outros campeonatos estaduais, muitos gols, muita alegria dos campeões e compreensão também dos que perderem os títulos, porque o outro ano tem nova oportunidade de ganhar.
É isso, vamos estar sempre aí fomentando e alimentando essa rivalidade sadia aí nos estádios, porque é bonito de ver as torcidas juntas, né, fazendo festa e valorizando o nosso futebol. Muito bem, a Federação Internacional de Vôlei anunciou uma série de mudanças nas regras da modalidade. Dentre as novidades estão o aumento no número de substituições, mudanças na dinâmica do desafio, mais rigidez com condução nos ataques e a liberação do toque da bola no teto dos ginásios. As mudanças vão ser testadas na Liga das Nações, nos campeonatos continentais e também no Mundial Sub-17. Dito isso, chegou a hora do...
Fala, professor!
E ele, nosso professor Wagner Gomes, vai explicar melhor para a gente as mudanças nas regras do vôlei e o impacto que elas podem ter no jogo. Vamos conferir.
As regras do voleibol sofreram algumas modificações. O limite de substituições por 7 aumenta de 6 para 8. Isso aí, para os técnicos, é bom, que vai permitir uma maior flexibilidade tática na equipe. Agora, 2 toques será mais flexível também, permitido toques duplos no levantamento, desde que a bola não passe para o campo adversário. Isso aí vai dar mais ritmo ao jogo, mas em compensação vai ficar um jogo muito mais feio. Até que ponto esses 2 toques vão ser tolerados, independente de passar para o outro lado ou não? A bola se bater no teto, atualmente, para o jogo. Agora não, desde que não passe para outra quadra também, que ela caia na mesma quadra, pode continuar o jogo normalmente. Isso aí também evita de ficar parando, principalmente em ginásio que o teto não seja tão alto. Invasão e toque na rede. O toque em qualquer parte da rede será considerado infração, conforme as regras já estabelecidas. Isso aí não muda muito, mas é importante que seja acusado realmente. É uma infração, né? Prejudica. Se tem a rede para separar, a rede tem que ser intocável. as equipes também vão poder inscrever de 12 a 14 jogadores, sendo obrigatoriamente um ou dois líberos. Isso aí por conta do número de substituições que mudou também, então amplia o número de jogadores. Os atletas vão poder mover assim que o árbitro apitar o saque. Tinha que esperar o sacador tocar na bola para poder mudar de posição. Agora vai poder mudar antes. Isso aí vai melhorar também para as equipes o posicionamento para a recepção do saque. Eles vão trocar muito mais rápido para poder receber o saque já cada um nas suas posições. Maior rigor também na marcação de bolas conduzidas. Naquela empurrada que a pessoa quase para a bola na mão e empurra. Isso aí não vai ser permitido. Estava muito feio isso e estava exagerado. Principalmente aquele toque-ataque muito exagerado. Estava prendendo a bola na mão. Não vai ser mais permitido. E nos desafios, o vídeo vai ser ampliado para toques de raspada no bloqueio e na recepção de saque também. Então eles vão ter que ampliar mais as imagens para ficar mais claro. Algumas questões aqui são interessantes. Agora outras tornam o jogo feio, como principalmente a questão dos dois toques. Mas vamos ver como isso vai acontecer na prática, deixar um tempo para a gente poder fazer uma observação melhor sobre o tema.
E lembrando que você pode conferir esse e outros quadros do programa No Mundo da Bola acessando o site das rádios EBC em radios.ebc.com.br. Acesse lá e fique por dentro. Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina encerrou a preparação para o amistoso contra o México, terceiro compromisso da equipe nessa temporada. A bola vai rolar amanhã, a partir das 8 da noite, no horário de Brasília, no estádio Ciudad de los Esportes, na cidade do México. Ainda na coletiva, após a derrota para a Venezuela, o técnico Arthur Elias elogiou bastante a evolução do futebol feminino mexicano.
Eu assisti alguns jogos, assim, até se parece um pouco com a Liga Americana, né? O pré-jogo, uma experiência muito bacana para quem vai assistir. E não é à toa que os estádios têm um público muito grande ao longo do campeonato e na fase mata-mata esse público lota todos os estádios, né? Então, tem que dar os parabéns pelo esse crescimento do México no seu futebol. Também a Federação Mexicana investindo em várias categorias, né? Elas têm ou mais categorias do que a gente no Brasil em relação às seleções. Então o México vem colhendo e tem ótimas jogadoras, né? Não só a Uvali e as jogadoras de seleção, mas também outras jogadoras jovens que a gente observa, né? Que estão sendo desenvolvidas. E é um processo. O México está, no meu modo de enxergar e do que eu acompanho no futebol no mundo, está com esse crescimento uma velocidade maior do que a maioria dos países.
Tá aí, Rodrigo Ricardo, o Brasil que fez dois amistosos. A gente até esteve juntos aqui antes do Brasil e Venezuela, né? E cravamos aqui,
assim, erramos.
Que o Brasil demais. Poderia golear, poderia, né, vencer com autoridade. Mas acho que foi até interessante pra gente colocar, né? Porque o Brasil nesses dois amistosos deixou a desejar, principalmente no quesito raça, vontade, né? Disposição, assim, das jogadoras. Me pareceram um pouco, assim, relapsas, né? Até o momento ali da parada, né? Que aí na. Provavelmente ali naquele momento onde o jogo ficou paralisado, tomaram uma chamada e aí voltaram numa outra sintonia, mas faltou uma sintonia aí com o que é a seleção brasileira, né?
Tá faltando, a gente até comentou e errou feio, na verdade, achávamos que o Brasil golearia a Venezuela e a Venezuela acabou conquistando uma vitória histórica, pela primeira vez superou o Brasil no futebol feminino. Pode-se culpar um pouco a altitude, pode-se culpar também a alta rotatividade de jogadoras que o Arthur está fazendo para experimentar, dando oportunidade a algumas jogadoras, e também essa falta de atenção, né, que exige uma gana ao vestir a seleção brasileira, né? Não pode, para usar uma expressão que se usa muito no futebol masculino, até de forma pejorativa, usar o sapato alto, ou seja, entrar com um rei na barriga, digamos assim. Então não é porque está na seleção, não tem que apresentar raça, disposição, além da técnica, né, que se exige, que se presume que uma jogadora de seleção tem. Mas a seleção brasileira do Arthur tem agora uma nova chance.
Exato.
Um adversário bem mais difícil.
Sim.
Dos três amistosos, a gente achava que seria o mais difícil, né? Ou seja, o futebol mexicano. E vamos aguardar que não só apresente melhor futebol, tipo como principalmente apresente mais gana, mais atenção das jogadoras, acho que o Brasil deve ter um comportamento, porque pior do que a tua contra a Venezuela, acho difícil.
Exatamente. Ainda bem que foi agora, né? Dá tempo de corrigir essa rota aí.
É a hora de errar.
Exatamente. Vamos voltar a falar dos estaduais, porque teremos Bavi, né? Fazendo a grande decisão do Campeonato Baiano amanhã, também com transmissão aqui da sua TV Brasil, a partir das 16h, em sinal aberto para todo o país. Por ter feito a melhor campanha, o Tricolor de Aço tem a vantagem de poder jogar a decisão na sua casa, a Arena Fonte Nova. E o lateral Luciano Juba fala sobre a finalíssima.
Bom, a gente sabe que título é sempre importante, né, para a nossa carreira, para o clube, né, e ainda mais quando se vence dentro da nossa casa, né, diante do nosso torcedor. Ano passado ganhamos o título estadual, né, teve Bavi também, só que diferente desse ano, o jogo final foi na casa do adversário, né, e então amanhã a gente tem uma oportunidade de ganhar esse título na nossa casa, diante de todo o nosso torcedor.
Outro lado da decisão, o goleiro Lucas Arcanjo destaca sua vivência de 8 temporadas no Leão e fala da importância do título.
Cara, foram momentos muito marcantes para mim, na minha trajetória. Acho que todo mundo aqui é bem experiente, bem vivido no futebol. O grupo sabe a importância do jogo, a importância desse título para nós. E a gente está com a cabeça boa, semana bem trabalhada, a gente está com o objetivo que é o título lá.
Tá aí, mais um clássico decidindo um campeonato estadual. Rodrigo Ricardo já falou, vai ser o único, infelizmente, com torcida única. Também empatado, também não tem como cravar favoritos, né, Rodrigo?
É verdade, há um equilíbrio, mas um ligeiro favoritismo pro Bahia. Por jogar na sua casa, com o apoio da sua torcida, por ter um melhor time que o time do Jair Ventura, o Vitória, mas... Os estaduais têm salvado o Rogério Ceni, né? O Bahia, o atual bicampeão, está em busca do seu tricampeonato, o 51º da sua história, tem mais de 20 títulos à frente do Vitória. Mas o Bahia é um time que, pelos investimentos, é do Grupo City, pelo elenco, tem de uns anos para cá, as aspirações do Bahia são nacionais e internacionais. E lembrar que o Bahia foi recentemente eliminado da Libertadores. Então, esse título é muito importante, talvez até, não digo para a sobrevida do Rogério, porque o Grupo City tem uma mentalidade diferente. O Rogério já teve maus resultados no passado, não é benquisto. O Rogério não é uma pessoa carismática, é um bom treinador, mas ele não é uma pessoa carismática. E eu acho que isso às vezes pesa, a imprensa pega no pé, a torcida. Mas, de qualquer maneira, esse título seria um alívio muito mais para o Bahia do que pro Vitória. O Vitória, o Jair Ventura vem numa campanha histórica, livrou o Vitória de um rebaixamento que parecia certo ano passado, pode surpreender, mas acho que joga mais com o Mazarão. Acho que o peso maior, além do favoritismo, tem um peso maior esse campeonato pro Bahia do Rogério Ceni.
Rogério Ceni que tem um carisma maior lá com a galera do São Paulo.
Ah, né? É. Quando era jogador, né?
Muito bem. Chegou a hora do...
Momento Estádio.
Hoje com de volta o nosso professor Wagner Gomes.
A 19ª rodada da Superliga Feminina de Vôlei termina hoje, com o Praia recebendo o Paulistano Barueri às 18h30. O Osasco joga contra o Fluminense às 19h e o Minas recebe o Sesc Flamengo às 21h30. O Minas está liderando com 47 pontos, seguido do Rubro Negro com 46. O Praia vem em terceiro com 39, a mesma pontuação do Osasco, que segue em quarto lugar. O Fluminense está na sexta posição com 27 pontos. Foi anunciado hoje pelo Comitê Paralímpico Internacional que o Irã não participará dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina. O único representante iraniano não conseguiu viajar para a Itália. Não há voo devido ao conflito. O esquiador Albufazi Khatib competiu em Pyeongchang em 2018 e em Pequim 2022. As suas provas seriam no esqui cross country. As provas estão marcadas para os dias 10 e 11 deste mês.
E falando de judô, a brasileira Gabriela Conceição conquistou a medalha de bronze na categoria até 52 quilos no Grand Prix da Áustria, ao derrotar a francesa Alicia Poulenc. Gabriela vinha de um quinto lugar no Grand Slam de Tashkent na semana passada. Quem também fez bonito foi Ronald Lima. Ele ficou com a prata na categoria até 66 quilos, ao ser derrotado na decisão por Ruslan Pacheyev, do Azerbaijão, na grande final da competição em solo austríaco. Chegou a hora do basquete.
Bola laranja.
A Liga de Basquete Feminino, a LBF, começa neste final de semana com transmissão também da TV Brasil. Igor Santos traz mais detalhes da competição. Boa noite para você, Igor.
Fala, pessoal, tudo bem? Tá chegando a hora da abertura da LBF, a Liga de Basquete Feminino do Brasil. É domingo às 11 da manhã, com o duelo entre o AD Santo André e o Ponte São José, com transmissão da TV Brasil, hein? Mas vamos falar um pouquinho dos outros times. A edição 2026 da LBF vai ter 10 equipes, com um fato inédito: 3 estados nordestinos representados: Maranhão, Pernambuco e Bahia. O Sampaio Basquete, com 3 títulos, já é uma figurinha carimbada na competição. O Sport, campeão em 2013, retorna depois de um período fora. A novidade é o Salvador Basquete. A equipe da capital baiana vai usar aquela fórmula conhecida: mesclar jovens e atletas experientes. Entre as veteranas está a cubana Ineides Casanova, de 37 anos. Agora vamos ouvir a conversa da Casanova com o repórter Juliano Justo, que esteve no lançamento da edição 2026 da LBF nessa semana em São Paulo. Nesse trecho, a jogadora fala sobre o papel que terá dentro do elenco do Salvador. Vamos ouvir.
Bom, eu já passei por vários times aqui no Brasil, né? E atualmente eu estava jogando em Santo André e agora estou aqui em Salvador. Eu acho que minha função nesse time de Salvador é super importante, né? Eu acho que transmitir minha experiência para elas e implantar aquele ritmo de jogo, um jogo rápido, forte, e sempre manter a harmonia dentro do time. Eu acho que isso vai fazer diferença lá na frente. Só tenho que agradecer, porque agora é só ajudar o time e para dar meu máximo sempre.
O Sampaio Basquete foi vice-campeão nos últimos 3 anos, sempre perdendo para o César Araraquara na final. Com isso, a equipe paulista ultrapassou o Sampaio como maior vencedora na história da liga. Nessa temporada, buscando retomar o primeiro lugar, o time maranhense reformulou a equipe. Uma das remanescentes é a pivô Gabi Guimarães. Ela também conversou com o Juliano sobre o momento da equipe. Vamos ouvir a Gabi.
Bom, o time é praticamente novo, né? Do ano anterior ficou eu e a Laís, então teve toda uma renovação. Trouxeram a Rios, que foi a última MVP do campeonato, Sangali, que também foi um destaque, então reforçaram aí pesado para que esse ano a gente consiga fazer uma boa liga, né? Consiga chegar na final. O objetivo deles é sempre ser campeão, então não tinha como ser diferente disso.
É isso, gente. Essas são algumas das personagens da temporada da LBF que tá pertinho de começar. Promessa de muitas emoções. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.
Valeu, valeu, Igor. E pra gente fechar, RR, o Campeonato Paulista, Palmeiras e Novo Horizontino. Jogo da volta agora, lá em Novo Horizonte.
Jogo da volta, o Palmeiras é finalista pela 7ª vez consecutiva, o Abel pela 6ª. Lá em 2020 ainda era o Vanderlei Luxemburgo. O Palmeiras é favorito, mas tem um adversário que dentro de casa tem sido uma pedra no sapato, venceu todos os jogos do campeonato, por isso tem a melhor campanha, por isso tem o direito de decidir em casa. Então é mais um senhor desafio aí para o time do Abel Ferreira, mas mesmo assim acho que o Palmeiras, com o empate, já sai campeão. Seria o 26º título da sua história, o Palmeiras ganhando 5 dos últimos 7 campeonatos paulistas. Isso mostra a hegemonia, a constância dessa gestão no Palestra Itália.
Valeu, RR, um abraço. O Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você.
Luciana Zocaibe.